Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz, no nome de Jesus. Motivo de muita alegria nos nossos corações podermos, nessa manhã, estarmos congregados no nome do Senhor para partirmos o pão naquele dia que a igreja, pelos séculos, reconheceu como sendo o dia do Senhor, o dia em que nós fazemos memória da ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, conforme a Escritura prediz. Esse dia para nós é um dia de festa, é um dia de alegria. Os nossos corações devem estar firmados de que o nosso Senhor não somente ressuscitou, mas também foi exaltado à destra da majestade de Deus, de onde Ele governa todas as coisas. E também intercede por nós e é nosso advogado na presença do Pai. Irmãos, eu gostaria, para nossa consideração nessa manhã, que vocês abrissem as suas Bíblias aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Marcos 14, vamos ler do verso 22 a seguir. Marcos 14, 22 em diante. Diz assim: e enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos. E todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eu gostaria de destacar com os irmãos esse verso 26. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pai, mais uma vez queremos colocar diante do Senhor o nosso coração, as nossas vidas. Queremos voltar inteiramente para o Senhor mesmo nessa hora. Pedimos ao Senhor que abra os nossos olhos. Pedimos ao Senhor que aqueça os nossos corações, que possamos ver o Senhor de maneira mais clara nessa manhã. Nosso desejo é que, à medida que essa visão for ficando mais clara para nós, nosso coração também se volte ainda mais em adoração ao Senhor. Nós louvamos o Teu nome nessa manhã. Amém. Irmãos, eu creio que todos conhecem esse trecho da Escritura, não só narrado por Marcos, mas também Lucas, Mateus e também João. Aquele que ficou conhecido como o discurso do cenáculo. Você pode fazer uma leitura desse acontecimento, Mateus capítulo 26, também Lucas 22, aqui em Marcos capítulo 14 e também em João, começando no capítulo 13 e indo até o capítulo 17. Esses textos, esse acontecimento, é um dos acontecimentos mais significativos dentro dos evangelhos. Porque eles vão mostrar para nós como Cristo, em meio a sentença da cruz, manteve o seu coração firme, manteve o seu coração alinhado à vontade do Pai. Irmãos, é impressionante os relatos, especialmente os de João, porque são cheios de detalhes. Quando você abre o capítulo 13, João, antes de contar essa história e narrar esses fatos, ele diz assim que Jesus, tendo amado os discípulos, amou-os até o fim. É como se ele dissesse, eu tenho uma história para contar. Mas antes de contar essa história, eu preciso dizer algo para vocês. Jesus nos amou. E nos amou até o fim. E você percorre todos esses capítulos. Nós temos aí Jesus lavando os pés dos discípulos. Aquele que foi manifestado na carne, reconhecido em figura humana, assumiu a forma de servo. Tomou aquela bacia, aquela toalha e lavou os pés dos discípulos. Temos também Judas, que no seu coração já havia decidido entregar o Senhor. E o Senhor não reprimiu naquela mesa. Antes, pelo contrário, honrou a Judas com o pão molhado, como alguém que merecia maior honraria naquela mesa. Também o Senhor Jesus começou a dizer que era necessário que ele voltasse ao Pai. E ele passa então a deixar aos discípulos a promessa do Consolador, daquele que viria e ensinaria os discípulos toda a verdade. Temos aquele capítulo maravilhoso de João 17, quando o Senhor, naquilo que foi chamado de oração sacerdotal, disse, orando ao Pai, eu os deixo no mundo, mas eles não são do mundo. Pai, guarda-os em teu nome. É por eles que eu me santifico. Quantas palavras de amor nós encontramos naquele capítulo. Portanto, irmãos, esse é um cenário muito rico no Novo Testamento. Cheio de lições para o nosso coração. Mas aqui, então, nós estamos lendo esse relato quando o Senhor, junto dos discípulos, está comendo aquela que era a festa da Páscoa. Esta era a quinta-feira, a noite que antecedia a crucificação. Esta era a noite que antecedeu a sentença de morte. E o que Jesus, então, estava fazendo com os discípulos? Eles estavam celebrando a Páscoa, comendo o cordeiro, junto com os pães sem fermentos, as ervas amargas, e eles então beberam o vinho, e a Escritura vai dizer que eles participaram desta Páscoa. Meus irmãos, é impressionante porque quando lemos aqui, nós não podemos tocar em realidade integral, mas o nosso coração fica chocado ao ver que mesmo sabendo o que o aguardava, o que o esperava, Jesus está cumprindo todo o seu trabalho, obediente ao Pai até o fim, obediente até a morte e morte de cruz. A primeira lição que eu tiraria para a minha vida aqui é, e creio que cada um de nós também pode fazer essa aplicação para o nosso coração, como nós estaríamos hoje se soubéssemos que havia ou que há uma sentença de morte para nós no dia de amanhã? Como estaria o nosso coração? Como nós reagiríamos sabendo que este hoje fosse o nosso último dia? Quais seriam então as nossas palavras? Quais seriam as nossas ocupações? Como estaria o nosso coração? E aqui nós vemos que Jesus está partindo o pão com seus discípulos durante esse período da Páscoa. Então observe, irmãos, que o verso 23 diz que ele tomou então um cálice e deu graças e repartiu aos seus discípulos. E depois, ele diz que isso é o seu sangue, a nova aliança, derramado em favor de muitos. Depois nós vamos voltar aqui. E também ele diz que jamais beberia do fruto da videira até o dia em que se cumprisse novo no reino de Deus. Irmão, você sabe que o povo de Israel, quando eles celebravam a Páscoa, eles traziam na sua memória aquele grande acontecimento onde eles foram poderosamente libertados do poder do Egito, da escravidão do Egito. Portanto, eles se lembravam de como Deus os havia livrado. O sangue do cordeiro que foi passado nos umbrais das casas e o anjo da morte, então, não pôde tocar aquele povo. Era isso que eles lembravam. Então, de certa forma, a cabeça, a mente do povo judeu voltava naquele cenário. Interessante que o Senhor Jesus nos mostra aqui um princípio a mais. Porque hoje fazemos memória do Senhor também. Mas, olha o que ele diz, aí no final do verso 23, até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Portanto, nós temos que ter um lado do nosso coração olhando para o cumprimento da obra da cruz do Calvário, mas também precisamos ter o nosso coração olhando para a frente, porque haverá uma grande ceia no reino vindouro do nosso Deus. Portanto, o nosso coração não só está cheio de saudade, mas também está cheio de expectativa, porque nós estamos olhando para frente, aguardando aquele dia. Por fim, irmãos, o texto termina essa sequência em Marcos dizendo que eles haviam então saído dali para o Monte das Oliveiras e eles haviam cantado um hino. E aqui nós temos uma lição muito significativa para os nossos corações. Você sabe que Jesus está indo para o Monte das Oliveiras, mais precisamente para aquele jardim chamado Getsêmani. Se você lê, você sabe o que o aguarda. Ali ele declara: minha alma está aflita até a morte. Os discípulos não puderam vigiar com ele, eles dormiram. Mas antes de ir para o Getsêmani, a Escritura nos diz que o Senhor está louvando, cantando um hino. O coração do Senhor não está cheio de medo, de ira, de rancor, mas o seu coração transborda louvores a Deus, mesmo sabendo o que lhe espera. Ele está cantando um hino ao nosso Deus. Os estudiosos dizem que, muito provavelmente, esses cânticos que eram entoados ao final das grandes festas, e essa era uma grande festa, festa da Páscoa, são os salmos compreendidos entre os salmos de número 113 e 118. O chamado Haleu, de onde a transliteração do grego, do hebraico para o grego e até para o latim e depois para o português, temos a palavra aleluia. Foram esses os cânticos que encharcaram o coração do nosso Senhor nessa hora de tanta aflição. Se você observar os salmos de 113 a 118, o 113 e 114, na antiga tradição judaica, era conhecido como um só salmo. E esses dois, o 113 e o 114, eram cantados antes da refeição pascal, antes deles terem tomado então o cordeiro. Os demais, 115, 116, 117 e 118, eram cantados após essa refeição. Meus irmãos, alguns dias antes, Jesus havia citado um desses salmos. Volte aí, Marcos capítulo 12, algumas páginas só atrás, verso 10, Marcos 12, 10 diz assim: ainda não lestes esta escritura? Marcos 12, 10. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Diz aí Marcos capítulo 12, verso 10 a 11, que é uma citação do Salmo 118, verso 22. Alguns dias antes da Páscoa, o Senhor cita um desses salmos. E aqui ele se identifica como essa pedra angular, falando para Jerusalém, aquela cidade que matava profetas. Essa é a descrição que ele faz de si. Meus irmãos, ao olharmos essa sessão do 22 ao 26, nós precisamos também nos lembrar. Muitos judeus estavam em Jerusalém celebrando a Páscoa. Muitos judeus, provavelmente, estavam também cantando essas canções. Muitos estavam observando o rito da Páscoa. Mas os seus corações estavam cheios de rancor, de ira, de ódio. Muitos estavam cumprindo os mandamentos. Mas, como diz Paulo, comer e beber sem discernir é comer e beber condenação. Muitos estavam na observância da religião, mas os seus corações estavam longe do Senhor, porque não receberam o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Qual a diferença entre aquele que louva de todo o coração daquele que apenas repete uma prática religiosa? Sabe, irmãos, o nosso coração ele pode simplesmente repetir as coisas. Podemos nos acostumar com aquilo que é sagrado e corremos o risco de perdermos a realidade espiritual daquilo que estamos fazendo, daquilo que estamos professando com os nossos lábios. Muitos comeram o cordeiro naquela noite, mas não creram no verdadeiro cordeiro enviado por Deus, que tira o pecado do mundo. Sabe, irmãos, muitos nessa manhã cantam canções ao Senhor. Muitos nessa manhã partem o pão. Mas quantos estão com seus corações realmente rendidos diante de Deus e da sua obra maravilhosa, aguardando e esperando essa ceia que virá, esse momento único que nos espera? Quantos na observância deste mandamento podem estar com seus corações frios, distantes do Senhor? Apenas repetindo um ato, apenas cumprindo uma agenda semanal. Que essa não seja a nossa condição, mas que o nosso coração esteja avivado de amor para com o nosso Senhor. Eu gostaria de citar para os irmãos algumas expressões que nós encontramos nestes salmos. Então eu te convidaria a abrir a sua Bíblia aí no Salmo de número 113. Não serão muitas, poderíamos fazer algumas, mas os irmãos depois têm tempo para lerem os salmos e meditarem nessas passagens. Salmo 113, como disse para os irmãos, vejam como ele começa. Aleluia. Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. O verso 2 diz assim: bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Salmo 115, verso 18, uma página aí também para frente. Salmo 115, verso 18, diz assim: nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Interessante o Senhor louvando com essas palavras, porque ele está dizendo assim: louvaremos o nome do Senhor, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Ele não está dizendo que louvaria o nome do Senhor quando as lutas terminassem, quando as circunstâncias fossem mais favoráveis, mas ele está dizendo que o nome do Senhor seria louvado desde agora e para todo sempre. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. É isso que ele diz. Louvor em todo tempo, independente de circunstâncias. Embora o que aguardava o Senhor era aquela prensa de azeite, ele cantava: bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. O Salmo de número 116, versos 3 e 4, diz assim: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tristeza, em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Verso 8 e 9. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. E o verso 9. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Esses versos nos mostram que, embora o Senhor, sabendo o que o aguardava, ele confiava na boa mão do nosso Deus, e ele então declara: andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Ele sabia que seria levantado da morte. Ele confiava inteiramente que o Senhor era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. O verso de número 15, aí também do Salmo 116, diz assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Eu não sei como o Senhor verbalizava essas frases em adoração a Deus. Mas, irmãos, observe essas palavras. Porque ele era o santo de Deus. E ele diz que a sua morte era preciosa aos olhos do Senhor. Estes salmos recobram na mente e na alma de Jesus que sua morte não somente era preciosa aos olhos do Pai, mas também que a morte não teria a palavra final sobre a sua vida. Sua vida estava nas mãos do Pai. Sua vida pertencia ao Pai. No Salmo 118, versos 6 e 7, diz assim: o Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam, ou em alguma outra versão, nos que me perseguem. O Senhor está comigo. Essa era a sua declaração. Embora nós sabemos que os discípulos o deixaram no jardim, porque eles não puderam vigiar com ele, o cântico do Senhor tinha essa expressão: o Senhor está comigo. O Senhor está comigo e Ele me ajuda. O Senhor está comigo. Como essas palavras podem ter significado nos corações, no coração do nosso Senhor, nessa hora de tanta aflição. Ele está comigo, Ele me ajuda. O Senhor não estaria sozinho. Por fim, voltando para Marcos, não precisa voltar, só apenas uma citação, diz que ele tomou o cálice de salvação. Mas, amados, havia dois cálices. Um era o cálice da salvação, o cálice da bênção, o cálice da nova aliança no sangue de Cristo Jesus. Marcos narra que ele tomou este cálice, deu graças e repartiu com os discípulos. E diz lá a Escritura: todos beberam. Mas tinha um outro cálice. E este cálice, só um poderia beber. Só um poderia tomar este cálice. Salmo 116, o verso 13, ele diz assim: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Jesus, durante a Páscoa, tomou o cálice, deu graças e repartiu aos discípulos, dizendo: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Agora o Senhor está terminando aquela aliança antiga, firmada no Sinai, e estabelecendo uma nova aliança no seu próprio sangue. Ele mesmo agora é o Cordeiro do sacrifício. Seu sangue derramado em favor de muitos inaugura um novo tempo, uma nova aliança firmada para sempre pelo sangue precioso de Cristo Jesus. Mas então, irmãos, qual era este outro cálice? Salmo de número 75, verso de número 8. Salmo 75, 8. Diz assim: porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura. Dele dá a beber, sorvendo até as escórias, todos os ímpios da terra. Aqui o salmista fala de um cálice cujo vinho espuma e que contém misturas. Não era um cálice, não era um vinho puro, era um vinho misturado. E ele diz que este vinho espumava. O profeta Isaías, capítulo 51, se você puder abrir, Isaías 51, verso 17, diz assim: desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que da mão do Senhor bebeste o cálice da sua ira, o cálice de atordoamento, e o esgotaste. Aqui uma profecia de Isaías, dizendo que este cálice era um cálice de ira, de atordoamento, e que era um cálice que deveria ser esgotado. Na nossa experiência de degustação, quando nós levamos algo na nossa boca e aquilo não nos agrada, nós devolvemos aquela porção. Mas o Senhor deveria beber este cálice misturado inteiramente. Ele não poderia deixar nada para trás. Por isso, quando ele chega no Getsêmani e na angústia da sua alma, ele disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E este cálice não foi passado. O Senhor o bebeu, como diz o profeta Isaías, esgotando-o. Nós não poderíamos beber, meus irmãos, o cálice da ira de Deus. Nós não poderíamos beber este vinho misturado, este vinho que espumava. Mas o Senhor ergueu para nós um cálice de bênção, um cálice de salvação. Por isso ele declarou também, louvando a Deus: tomarei o cálice da salvação. E nós nessa manhã podemos tomar este cálice, porque ele tomou, no nosso lugar, o cálice da ira de Deus. Aquele vinho misturado. E que tipo de mistura era essa? Irmãos, são várias misturas. Ira e redenção. Abandono e perdão. Amargura e bênção. Punição e graça. E muitas outras coisas. Como lemos aqui nos Salmos, ele louvou a Deus dizendo: o Senhor está comigo. Mas a cruz é algo que impressiona tanto o nosso coração, que naquela hora da morte, o nosso próprio Senhor teve que exclamar: Deus meu, por que me desamparastes? Por isso a cruz é um mistério, irmãos, é um impacto. Não só sobre a natureza, mas especialmente sobre o nosso coração. Porque Paulo vai dizer que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Mas num determinado momento, quando ele está levando os nossos pecados, ele diz isso: porque me desamparastes. Por causa dos nossos pecados, por causa das nossas iniquidades, aquela comunhão eterna bendita do Pai e do Filho, a Escritura teve que deixar registrado para nós esse profundo lamento no coração do nosso Senhor. Por fim, assim como Cristo bebeu o cálice de ira por todos, e também por todos os discípulos, foi abandonado, foi deixado. Eu gostaria de convidá-los para, por fim, abrirem as suas Bíblias aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, para vermos como que essa experiência, irmãos, se replica no coração daqueles que são discípulos de Jesus. E aqui está um dos grandes discípulos de Jesus, aquele que foi imitador do Senhor, aquele que disse: sede meus imitadores, como também sou de Cristo. 2 Timóteo capítulo 4, verso 16. Essas são as últimas palavras de Paulo. Ele está certo de que sua hora está chegando. A partir do verso 16, do capítulo 4, da segunda carta, ele diz: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Como assim os discípulos abandonaram a Cristo? Aqueles outros discípulos haviam abandonado a Paulo. E aqui ele diz que isto não lhe seja posto em conta. E esta frase parece muito de acordo com aquilo que o Senhor na cruz exclamou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Verso 17: Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Embora Paulo estava sozinho, embora experimentando o abandono, ele diz: O Senhor esteve comigo. O Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Porque ninguém pode amparar melhor alguém abandonado do que aquele que foi abandonado pelos seus amigos na hora da provação. Para que por seu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Assim como o nosso Senhor ressurgiu da morte. Assim como o nosso Senhor Jesus venceu. Paulo está dizendo: fui libertado da boca do leão, fazendo uma menção ao seu primeiro, à sua primeira acusação. Verso 18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória, pelos séculos dos séculos. Amém. O que Paulo está dizendo é que as circunstâncias parecem muito idênticas. Inclusive, o coração de adoração. Ele diz assim: O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Assim como nosso Senhor foi exaltado à destra de Deus nas alturas. Então Paulo diz: a Ele glória. Não só agora, mas pelos séculos dos séculos, em todo tempo, em toda circunstância. Amém. Irmãos, estamos meditando em como o Senhor louvou ao Pai, mesmo estando em profunda agonia, mesmo estando diante de tanto sofrimento e de tanta humilhação. Que o nosso coração, o meu, o seu, não seja tão mesquinho ao ponto de achar que nós não temos nessa manhã motivos para louvarmos o Senhor. Porque temos passado por uma ou por outra situação de luta, de desconforto, de sofrimento. Que nessa manhã os nossos corações sejam animados pelo Espírito Santo e pela palavra, assim como o coração do nosso Senhor estava cheio de louvores para o nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Embora ele está caminhando para aquele jardim da agonia, ele está dizendo que o nome do Senhor deve ser louvado nessa condição, nessa situação. Ele está dizendo que o nome do Senhor tem que ser louvado, ainda que ele esteja preso no madeiro. Que o nome do Senhor seja louvado, agora e para sempre. Por fim, meus irmãos, vocês sabem, o nosso Senhor também tomou o pão. E quando nós olhamos para a história, para o Gênesis, vocês sabem, quando o homem caiu, Deus cerrou o acesso à árvore da vida, com duas espadas flamejantes e dois anjos que guardavam o caminho. E o homem não pôde mais tomar do fruto da árvore da vida. Mas graças a Deus, naquela última Páscoa do nosso Senhor, ele diz: tomai e comei, isto é o meu corpo. Se aquela árvore primeira foi guardada e o homem não pôde mais ter acesso ao fruto da vida, agora Cristo também, pregado naquela madeira, proveniente de uma árvore, abre para nós um caminho livre, onde nós podemos entrar e ceiar, ter comunhão com Ele. Onde nós somos aceitos, independente do que somos, do que fomos, mas o Seu amor, provado naquela cruz, pelo Seu sangue derramado, e aquele véu rasgado de alto a baixo, nos garante o acesso total ante a presença do nosso Senhor. Por isso nós temos essa mesa preparada nessa manhã. Por isso Ele nos convida a cear. Por isso Ele nos convida a essa comunhão. Que meu querido e minha querida irmã, nesses dias tão difíceis que estamos vivendo, venhamos nos lembrar do coração do nosso Senhor, que louvava o Pai em toda e em qualquer situação. Mesmo diante da mais dura prova, diante do cálice de mistura, quanto mais nós que nessa manhã vamos tomar o cálice da bênção, o cálice do perdão, o cálice da filiação, o cálice da redenção, possamos louvar o Senhor de todo o nosso coração, agora e para sempre. Pai, essa é uma manhã muito especial para nós, como Teu povo, povo adquirido, povo comprado. Meditamos como diante de tão dura prova, o Senhor assim manteve o seu coração em adoração ao Pai, louvando em todo o tempo. Senhor, que o nosso coração nessa manhã também transborde de adoração a Ti. E graças ao Senhor, nós não temos um cálice de ira nos aguardando, mas nós temos o cálice da bênção do Senhor, o cálice da vitória, o cálice da nova aliança, feita no sangue de Cristo Jesus. Senhor, que cada um de nós aqui nessa manhã possa compreender o grande amor que o Senhor teve por cada um de nós aqui. Senhor, muitos aqui podem ter sido rejeitados por seus pais, por suas mães. Muitos aqui podem estar sofrendo abandono, enfermidades, tristezas, angústias. Mas, Senhor, receba o nosso louvor. Receba a nossa adoração. Porque, embora essas circunstâncias nos envolvam, o Teu Espírito Santo continua intercedendo por nós. E nós podemos, de todo o nosso coração, Te adorar, Te bendizer e louvar o Teu nome nessa manhã. Senhor, nós rendemos a Ti as nossas vidas. Nós rendemos a Ti este tempo. E pedimos, continua falando conosco. Senhor, em nome de Jesus, inspira o nosso espírito a Te adorar como é devido. No nome de Jesus oramos. Amém, Senhor.